Esse é mais uma apostila com vida. Meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente recebe a cineasta Ana Maria Magalhães, né? Ela também é atriz, está lançando no, nos cinemas agora no dia 5 de agosto o documentário Mangueira em Dois Tempos, que foi exibido no Festival do Rio em 2019, né? E ficou aguardando o melhor momento também para chegar nas salas. E a gente vai conversar com ela sobre o filme, sobre as ideias por trás do documentário, sobre a trajetória dela. Queria agradecer Ana Maria por fazer parte aqui do nosso programa da Apostila de Cinema. Queria agradecer também à equipe de comunicação por ter colocado a gente em contato com a Ana Maria. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando sobre, né, aquela pergunta de sempre, né, a ideia de revisitar a Mangueira, né? A senhora fez um curta chamado Mangueira do Amanhã, em 1993, que já trazia a escola de samba mirim. E o filme agora refaz um pouco os passos, né? Como que surgiu essa ideia? Se foi algo que você sempre pensou em fazer, em revisitar na sua carreira, ou se surgiu em algum momento específico? Muito obrigado pela participação.
Obrigada a você. Boa tarde para quem é de boa tarde, a bênção para quem é de bênção. É o seguinte, eu encontrava às vezes o Wesley lá na Mangueira, quando eu ia para o samba, né? Depois que eu fiz o filme, eu me afeiçoei a eles, né? Aquelas crianças, era aquela farra, filmar 3 meses ficando lá na Mangueira, praticamente. E aí o Wesley me sugeriu continuar, mas ele era adolescente na época. Eu falei, não, muito cedo para colocar. Já tem uma perspectiva de tudo que aconteceu, que tem pela frente. Então, mas aquilo ficou ali na minha cabecinha, né? O tempo foi passando. Aí um dia eu falei, não, em 2009, por aí, eu falei, tem que fazer esse filme, tem que fazer isso. E aí eu comecei, eu gravei entrevista com ele, com a Daniela, fui começando a pesquisar como é que eles estavam, né? O que que tinha acontecido, cadê os outros, o que aconteceu com fulano. Alguns eu já sabia, outros... Ah, ainda nem achei um que se mudou da Mangueira, não encontrei. Enfim, eu fui vendo quem estava lá, preparei o projeto, e o projeto foi rejeitado em todos os editais por onde passou. Mas eu insisti, eu fui fazer um outro projeto também que pintou, que era o Brasil de Garcia Ribeiro, pintou não, que eu elaborei que entrou antes, né? Porque essas coisas você tem que ter sempre 2, 3 projetos, porque é o primeiro que entra. E aí eu fiquei tentando. Então foi bacana, porque. Eu achei uma boa ideia ver agora como... Isso tem muito a ver com cinema, né? O tempo. Tempo é uma coisa muito ligada ao cinema. A gente conhece muitos filmes assim, que pegam o tempo passado, depois chega no tempo atual, vai para o tempo futuro e volta. E você tendo na vida real esses tempos é bacana, porque você marca a evolução das pessoas, né? A própria existência da Mangueira do Amanhã. O resultado do programa social, o resultado prático, é a melhor demonstração de como os programas sociais funcionam quando bem aplicados. Porque ele deu carreira, pelo menos, para 2 músicos do grupo, desse pequeno grupo que eu filmei, né? Tem 2 músicos que vivem de música, fazem o que eles gostam e, né, vivem direito, dignamente, né? E viajam pelo mundo inteiro e tudo isso. Então, assim, é um caminho. Mas, ao mesmo tempo, foi bom revisitá-los e ver como eles eram adultos, porque eu me lembrava sempre deles pequenininhos, né? A menina vaidosa da trancinha, a garota mais assim animada, que era a Érica, que continua animadíssima. E assim você vai vendo o que que aquelas crianças seguem, né, quando crescem. E eu acho que se forma ali um microcosmo da sociedade brasileira, porque você tem várias. Cada pessoa tem um lado dessa sociedade, né? E nesse ponto eu abstraio completamente a classe social, porque essa coisa da personalidade, do jeito, isso aí não depende de classe social, entendeu? E eu acho engraçado que as classes sociais acima não se reconheçam, e eu fiz um pouco para que se reconheçam, porque tem os mesmos dramas, as mesmas vitórias, conquistas, derrotas, sofrimento, alegria, que as outras classes sociais. Só que com maior adversidade para se realizar.
A gente vai chegar também nesses diálogos, mas é interessante como o filme ele se encontra em três tempos, né? Primeiro na pré-produção longa, né? Acabou que o Wesley se transformou, foi colocado, né? Foi encaminhado como mestre de bateria da Mangueira, o que gerou um novo olhar sobre o filme. E a gente vai chegar também no Carnaval de 2019, que foi muito especial para Mangueira, mas ele também chega num outro momento em que ele chega nas telas no ano que a gente não teve carnaval. A gente até promoveu aqui na Apostila de Cinema um especial de carnaval no período, né, que ele teria acontecido, revisitando os filmes. Então também traz um pouco dessa saudade de quem gosta do carnaval, né, o que vai vir por aí, né, em 2022, a gente espera que retome. Mas o filme ele tem uns desdobramentos, né? Eu queria perguntar até que ponto eles já foram pensados antes e o que foi ali no durante a produção, né? Tem os desdobramentos que leva aqueles meninos ali, também na figura do Ivo Meirelles, para o funk em lata, o diálogo com o funk, e aí depois o Wesley também como mestre de bateria. Quando você começou a fazer o filme, todos esses aspectos já estavam ali consolidados, o Carnaval de 2019, ou você foi colocando coisas ali no processo de gravação, de filmagem, histórias que você foi descobrindo, ou você mergulhou um pouco no desconhecido ali também dentro da produção do filme?
Um pouco de tudo, né? Assim, o funk em lata, o Wesley citou nessa entrevista que eu fiz em 2009, que foi uma entrevista sobre toda a vida dele, que eu achei que não ia usar no filme, que era uma coisa bastante assim, uma câmera fraquinha, uma coisa assim, só mesmo para poder pesquisar. Eu acabei usando no filme, porque eu falei, ele não vai nunca repetir isso que ele falou direito, assim como ele falou, né? Quando você repete, já perde a força. Então, eu acabei usando. A mesma coisa a Daniela. Né? E aí, quer dizer, eu já peguei muitos elementos, mas depois disso, eu filmei picadinho alguns momentos, por exemplo, toda vez que o Wesley me falava, ah, vai ter um ensaio exclusivo na quadra, um ensaio de bateria, sem público, aí eu ia lá filmar. Vai ter um ensaio técnico no Sambódromo, e ele não estava desfilando pela escola, porque ele passou 5 anos fora da escola. E eu estava muito preocupada. Porque eu queria filmar o desfile e ele não estava na escola, eu não sabia como é que isso ia se resolver, né? Depois o Bui veio da China, e pronto, tem que aproveitar e fazer a entrevista de Bui, porque ele vai para a China, depois não sei como é que vai ser. Então esse elemento também da China entrou nesse percurso, isso já em 2015. E aí eu, nas minhas pesquisas, eu descobri que o tamborim, o repique, dialogavam muito bem, o que eles chamam de galopada. Aí eu falei, bom, já que o Bui está aqui, vamos fazer ele e o Wesley gravando juntos, o tamborim e o repique. E deu aquela cena maravilhosa, porque eles são gênios, esses garotos, né? O Fernando Moura, que é o diretor musical, ficou babando quando viu. Ele foi lá no estúdio, ele ajudou, ele dirigiu essa coisa. E daí é que surgiu também o nome do filme Mangueira em Dois Tempos, por causa dos dois tempos do funk e do samba, né? Então, quer dizer, ele foi se conformando, né? Ele foi aparecendo. Aí aconteceu de eu saber, ler no dia, algum lugar que saiu, que o Wesley ia ser o próximo mestre da bateria. Eu não acreditei. Falei, meu Deus, ele vai ser o mestre da bateria. Tem que filmar. Pronto. Faz empréstimo no banco. Pega uma equipe reduzida, não sei o quê, se vira, vai sozinha no meio da multidão. E gravei a posse dele, que foi muito bonita e emocionante. Então, a partir daí, eu já tinha bastante coisa assim para, né, para poder configurar o filme como ia ser. Sempre tem surpresas assim. A grande surpresa também foi a entrevista do Ivo Meirelles, né, que é muito boa. Ela, de certa forma, ancora o filme, ancora algumas partes do filme. E assim, então foi indo, né? Foram pintando as coisas ao longo do que eu ia filmando. Aí, quando eu peguei para filmar mesmo em 2018, depois da posse dele, eu consegui finalmente os aportes mínimos para filmar, pelo menos. E aí eu fui, né, com uma equipe boa, uma equipe econômica que não sabe, todo mundo foi bacana, nós fizemos com o que tínhamos e contamos muito com a colaboração deles, né, são pessoas muito legais, então foi muito bom, foi muito tranquilo. O Fernando Moura também compôs lindamente, chamou os melhores. Eu também ofereci o melhor músico, melhores tudo que ele queria. E foi muito bom. Quer dizer, o meu sonho, que era que o Wesley seja um percussionista, ele é, né, claro, mas normalmente, assim, em outras bandas, em outros lugares, além da escola de samba. E por isso eu gravei ele sendo percussionista nessa formação que o Fernando Moura fez né, para gravar a música. Então, assim, as coisas foram acontecendo e a questão é você saber a leitura, né? Entender que isso está acontecendo e aonde pode te levar. Você se abrir a isso. Não, não, mas eu não quero, porque eu falei. Não, não tem isso. Você tem que se deixar levar um pouco, quer dizer. Entender, absorver e botar ali, segundo a sua visão, claro. Então, veio casar muito bem. E a minha sorte maior, que ele que não saía há 5 anos, foi convidado para ser o mestre de bateria. Então, eu falei, agora então era a hora. Porque, em vez de eu filmar ele lá no meio da bateria, vou filmar ele lá na frente da bateria. É muito diferente, com o seu terno branco, bonitão. Então, foi assim, eu não acreditava. Eu falei, é uma conspiração favorável, né?
Chamou até atenção, porque, assim, conhecendo até os desafios, né, do cinema nacional, a pós-produção do filme foi bem rápida, né, gente? Quando a gente imagina um filme finalizado em 2019, a gente não imagina que ele tenha, que ele alcançasse o carnaval ali daquele ano da Mangueira. E eu queria, assim, claro que não era o foco do documentário, mas você acabou participando um pouco daquele processo do desenvolvimento ali, né, do enredo ali, o desfile já histórico da Mangueira ali, do Leandro Vieira. Como é que foi também você se reencontrar ali com a Mangueira naquele momento, assim? Você já dá para perceber que vocês estavam vivendo ali um ano especial por conta do que estava sendo desenvolvido? Como que foi, assim? Como que foi esse processo também? E, claro, né, o Wesley brigando pela retomada das notas 10 depois de muitos anos e não apenas conseguindo, como levando também a Mangueira para o título, né?
Exato. Foi muito interessante, porque eu fui da comissão de carnaval no ano do Tom Jobim. Então, eu desfilava com terno, né, mas meio vento, estava tudo certo. No ano que o Chico ganhou, me puseram na ala dos artistas, para regular a ala dos artistas, que é complicado, porque artista é muito vaidoso, todo mundo quer ficar na primeira fila. Não tem ninguém que queira ficar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, só na primeira. Então, foi meio delicado, mas também saímos vitoriosos, então foi muito bom. E depois eu não desfilei mais, eu não vi mais escola de samba nenhuma, quase, acho. Não fui mais aos desfiles, acho que foi uma vez. Então, entrar ali para filmar o Wesley foi, assim, uma grande alegria, né? E tendo um enredo daqueles e tendo um desfile daqueles que o Brasil inteiro cantou, aquele samba. Quer dizer, foi tudo, como eu te falei, tudo conspirando a favor, entendeu? Eu já tinha montado o filme, em março eu filmei o desfile, e aí eu introduzi o desfile e dei a forma final ao filme, né? E fiquei esperando um patrocínio que tinha saído, mas assim estava segurando, e eu fiquei esperando sair para poder pagar as pessoas, finalizar direito o negócio, né? Fechar. Então, eu pude fechar um ano depois de ter filmado tudo, já estava menos de um ano.
Acabou que o filme, né, já seria uma grande história a ser contada e acabou fazendo registro de um tempo importante ali do carnaval. E você já falou um pouco da sua relação ali com a escola, né, da sua participação na comissão de carnaval. Então, antes da gente falar do que também que o filme traz de universal aqui dentro da área da cultura, eu queria que você falasse um pouco desse vínculo do carnaval ali, principalmente das escolas de samba, como uma ferramenta de cidadania, né? A gente tem uma ascensão também nas comunidades do Rio de Janeiro, não só nas comunidades, mas na cidade como um todo, de vertentes religiosas que condenam até o carnaval como prática, né? A gente viu um pouco das dificuldades que o filme encontrou para localizar ou para ouvir algumas pessoas ali, né? A gente estava naquele momento sendo governado por um prefeito que fazia esse contraponto dentro da nossa sociedade, né? Isso acabou gerando uma leitura mais crítica política das escolas de samba, naturalmente, que elas sempre tiveram uma leitura crítica, mas com esse viés político. Então, eu queria que... O que mudou ali do início dos anos 90, do começo ali da Mangueira da Manhã, das escolas de samba mirim, já logo na primeira infância, fazendo essa ferramenta de cidadania para as crianças, com esse momento agora dessa espécie de racha que existe ali dentro das comunidades por conta dessa leitura dupla ali da sociedade que a gente está vivendo no Rio e a tendência é isso se ampliar, né, ainda mais nos próximos anos também.
Eles põem logo a igreja do lado do morro, né? E eles sabem que as pessoas que vivem lá enfrentam muitas adversidades. Então, é fácil conquistar, né? É fácil conquistar. Mas é aquele lema: eu sou mangueira, meu senhor, não me leve a mal, pecado é não pular o carnaval. Entendeu? Então, tem assim, mesmo no filme, a mais evangélica, que é a Michelle, ela não condena, ela adorava desfilar antigamente. Mas ela reconhece que ela não é contra, que ela não é aquela oposição. Ela simplesmente acha que para ela não serve, porque ela está em outro mundo, outra história. Mas é claro que um problema do evangélico, ele é pernicioso em qualquer comunidade. Óbvio. Em primeiro lugar, porque existe uma exploração. As pessoas já não ganham bem, e o pouco que ganham tem que deixar na igreja. Segundo, porque é falso, né? Eles oferecem coisas que eles não existem, não tem terreno no céu, né? Não tem, isso não existe. Então, uma ilusão, cria uma ilusão quando a pessoa tem uma realidade que é difícil, mas que tem essa cultura, a cultura ampara eles e eles também levam a cultura para o Brasil. Eles são responsáveis pelo viés cultural mais forte brasileiro, a música. Vai pegar os compositores da Mangueira, Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, né, Carlos Cachaça. Você tem músicas maravilhosas, você tem desfiles históricos em qualquer escola de samba. Então, isso, essa cultura, vamos dizer, acolhe eles, né? É um acolhimento e, ao mesmo tempo, é uma força de expressão, de se colocar, de cidadania, de colocar o seu talento a serviço da cultura para todo mundo. É uma forma de realização cultural, realização pessoal, inclusive. Então, assim, é muito importante. Isso não pode acabar. Não pode acabar porque acaba, é ruim para o Brasil, e não pode acabar porque também é ruim para eles, porque a sociedade não oferece, o governo não oferece nada para eles além disso. Quer dizer, isso nem oferece, eles é que conquistam, né? Então, assim, não dá. Foi realmente muito difícil. Ele não dava dinheiro, né, para o Marcelo Crivella, não dava recursos para as escolas, né? E justamente quando eu comecei a frequentar a Mangueira assim, mais por dentro, foi o período que entraram os patrocinadores. Então, que era uma coisa bacana, porque os patrocinadores iam lá, patrocinavam, então se tinha um desfile, sabe? Fugia um pouco do mundo do crime, do mundo da contravenção, e fazia, fugia um pouco, não, fugia completamente, porque era outro esquema, né? Era um esquema de patrocínio, lei Rouanet. E foi muito bom. Durante um bom período dos anos 90, isso funcionou muito bem. Depois as coisas mudaram. Novamente, vai mudando e a gente vai se acertando ali no meio, né? Eu acho que agora é o funk, como disse o Ivo, os algozes do funk um dia vão se arrepender, como foram os algozes do samba. A gente tem que ver a sociedade mudando, tem que aceitar as mudanças. Não dá para... Tem que ser assim, tem que ficar assim a vida toda. Não dá. Muda mesmo, é dinâmico, né? Mas eu acho que isso é uma arma de cidadania, porque se você pensar, tem uma coisa muito bonita nessa pandemia. As baianas se juntaram para arrecadar recursos para dar comida para o pessoal, né? E eu contribuí, minha filha contribuiu também. Então, elas mandaram um filme mostrando a feijoada que elas fizeram enorme, a distribuição nas quentinhas, em casa, distribuir. Então, existe um sentimento de coletividade e solidariedade que se perdeu no Brasil, entendeu? E que lá ainda tem.
Acaba entrando em outro ponto, né? Apesar do... para uma parcela grande o preconceito com relação ao samba, as escolas de samba ter sido ultrapassado, ainda tem uma questão, mas aí é universal para toda a cultura, né? Que é da profissionalização. A gente continua vendo as escolas de samba, né? os seus grandes artistas, e muitas das vezes são pessoas com trabalhos regulares que se dedicam, né, espontaneamente, por amor ali à escola, para fazer acontecer, e a gente acaba estendendo isso à cultura como um todo, né? Apesar de a gente ter passado por períodos de vacas menos magras com relação à cultura, a gente vê, né? Eu menciono até uma entrevista que eu fiz com o Jorge, que ele falou assim: olha, eu faço filme há 40 anos, mas eu nunca vivi de cinema, eu nunca falei assim, não, esse ano o cinema pagou aqui todas as minhas contas. Então, quer dizer, a gente ainda tem essa questão que ali é universal no filme, né? Dialoga com toda a cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco do momento hoje do cinema em especial, assim, de uma maneira ampla, né, do cinema como um todo, do audiovisual brasileiro, mas também das gerações mais novas das mulheres no cinema, né? Você fez um curta no final dos anos 70 chamado Mulheres de Cinema, que dava luz, jogava holofotes a um grupo de realizadoras, que é algo que hoje em dia virou uma fonte fundamental, inclusive de pesquisa, para quem estudou a história do cinema brasileiro, dali em diante, né? E hoje em dia a gente continua precisando dessas obras de resgate das artistas, das cineastas, né? A Lúcia Moraes, essa semana mesmo, está lançando o Ana Sem Título, que visita ali várias artistas latino-americanas e por que que elas não são citadas, apesar de elas terem sido tão importantes em períodos de regimes ditatoriais. Então, eu queria que você falasse um pouco tanto desse momento de crise que é para todos, mas também como que é participar de um momento em que a gente tem novas gerações que se consolidaram como cineastas, participam dos festivais, ocuparam um espaço que você, lá no final dos anos 70, se preocupou em mostrar que era necessária essa ocupação também.
Eu acho que, primeiro, a pergunta do cinema, eu comecei em cinema em 1965, vai fazer 56 anos, em novembro. Eu acompanhei, portanto, vários ciclos do cinema, inclusive algumas vezes em posições privilegiadas, porque eu me casei com o Gustavo Dall quando ele era superintendente de comercialização da Embrafilme, então acompanhei muito a distribuição dos filmes. Naquela época eu estava na Globo, tomei o cuidado de ir para a Globo para não dar problema de que eu estava com o marido, então eu estava me prevalecendo, não. Então eu estava na Globo, estava muito confortável com isso, porque ele podia fazer o trabalho dele, mas eu acompanhava, claro, acompanhava em casa, acompanhava ele nos filmes que ele tinha que ver, e de noite, às vezes, em sessões, eu ia com ele. Eu acompanhei esses ciclos todos, como o cinema se fez e se desfez, e se refez, e se fez e se desfez. E eu vou te falar, nos momentos de crise eu me dou muito melhor, você sabe, porque nos outros momentos a disputa é muito grande. E aí eu sempre me virei, sempre soube me virar sozinha no meio disso tudo. Eu nunca tive um privilégio, privilégios, vamos dizer assim, nunca tive privilégios no mundo do cinema. Pelo contrário, por ser mulher, por ser atriz, fui sempre mais visada como uma pessoa, por ser mais livre, né? Por ser uma pessoa que vivia a minha vida como bem entendia. Tudo isso causava um certo desconforto em algumas pessoas. Então, eu não tinha o crédito, né? Montei filmes, mas todo mundo olhava de banda, porque é montadora, mas é atriz, é montadora, como que pode? Então, esse preconceito eu enfrentei o tempo todo, e não só por ser mulher. Entendeu? Sempre tem quem está começando. Depois tem quem está começando contra quem já está lá. Agora eu estou vivendo o inverso. Eu estou vivendo, eu já estou, então vem os novos que acham que você é decadente, que você está por fora, porque quem sabe tudo é eles, que eles chegaram agora e eles fizeram tudo, eles não percebem. E houve pessoas antes que fizeram. Então, é muito triste ver que o cinema brasileiro tem esse tobogã, que é quando você pensa que está conquistado, como estava todo mundo pensando, porque ganhando prêmios fora, muitos filmes sendo feitos, a juventude toda filmando, as novas facilidades tecnológicas que permitiram essa abertura, de repente vem, acaba tudo. Acabou tudo. É horrível. Isso é horrível. Isso faz mal. Isso adoece o país. Isso adoece uma cultura. Mas é aquilo que eu te falei, do meu ponto de vista pessoal, eu já estou habituado, meu couro é duro, entendeu? Eu já apanhei muito ali. Então eu fiz o quê? Eu fiz um filme mínimo, ganhando muito pouco, como você pode imaginar, eu sou aposentada já há 10 anos, porque eu aposentei com 60 anos. Então eu tenho um básicozinho para pagar a posição, seguro-saúde, tenho um básicozinho, né? Então o cinema, claro, precisa ter o dinheiro para o cinema, mas eu não vivo exclusivamente cinema, porque eu tenho minha aposentadoria, tenho outros recursos, assim, poucos, mas tenho. Tenho uma base. Mas, assim, é muito triste, sim, o país. Isso é um sinal de atraso, é um sinal de decadência, sabe, de apodrecimento. O país está apodrecendo aos nossos olhos, a gente está vendo apodrecer. Nós estamos meio que apodrecendo, derretendo junto com eles. Continuamos lutando. Então, acho que, assim, é importante fazer os filmes com as condições que tiver. Faça os filmes nas condições que você tiver, porque se você for ficar esperando, você não vai ter. E faça, lute por ele e vamos em frente, vamos lutar para melhorar as condições para que isso não volte a se repetir. É muito importante ter uma legislação forte, uma legislação que proteja realmente a categoria, vamos dizer, o cinema, a atividade cinematográfica, tanto a produção quanto a distribuição, a exibição, a indústria, o comércio, a arte, a cultura, né, tudo. Tem que ter isso, porque isso é o retrato do país. Quer dizer, quando eu achei que a identidade brasileira estava formada, eu estava certa disso. Tanto é que, no início da minha carreira de atriz, eu pensava assim, ah, eu quero fazer uma interpretação brasileira por causa da crise de identidade brasileira, que o Brasil tinha esse problema, a realidade brasileira, a identidade. Então, eu procurava sempre fazer uma interpretação que fosse brasileira e que fosse boa, que fosse, porque antes tinha chanchada, as pessoas tinham preconceito, aquela coisa. Aí, quando chegou um ponto, o Manuel de Oliveira me chamou para fazer um filme lá em Portugal, Estranho Caso de Angélica. E eu não filmava há algum tempo, eu vi que eu ia ter que me cuidar aqui, porque eu ia chegar lá quase na hora de filmar, eu tinha que decorar o texto aqui, eu tinha que fazer tudo aqui, estudar o personagem. Eu fui ver A Ilha do Medo, do Scorsese, para ver o Matt Damon e o Léo DiCaprio, porque eu sabia que o Scorsese falou que o Matt Damon se guiar pelo Dana Andrews. Aí eu falei, eu vou ver. Aí eu vi, e eu saí do cinema pensando, eu não tenho mais compromisso de fazer um personagem que represente o Brasil, embora o meu personagem no filme do Marco Manuel fosse um personagem brasileiro, que praticamente representava o Brasil. Mas eu não tinha mais, eu me livrei desse compromisso. Foi uma maravilha, porque eu me soltei, eu pude fazer o trabalho bem, sem essa preocupação. Mas depois regrediu tudo de novo. Essa identidade, que eu acreditava consolidada, não está mais. Ela regrediu. Então, uma coisa assim, muito terrível. Para mim, do ponto de vista humano, é terrível ver isso, você não pode nem imaginar. Uma pessoa que começa aos 15 anos com toda a fé, com todo o amor, com toda coisa, e passa por tantos percalços, aí vem o Collor, aí vem não sei o quê, e milhões de percalços. No Collor foi que eu levantei o Mangueira do Amanhã, porque sempre na crise, como eu te falei, é que eu consigo sair disso, porque eu não fico esperando, não fico na expectativa de alguém vai me dar. Nunca ninguém me deu nada, então nunca esperei que eu... Não é? Claro, tem um filme maravilhoso, marido maravilhoso, não é que... Mas eu não esperei, ninguém nunca chegou e falou, olha, Ana Maria, eu vou te dar esse filme de presente, olha, Ana, eu vou te levar teu filme para o Oscar, olha, Ana, eu vou... Nunca fui uma menina mimada do cinema, pelo contrário, eu fui uma guerreira que assustava muitas pessoas no cinema, inclusive os homens. Aí é que é chato, mas o problema deles não é meu. Então, assim, por mim, eu vou continuar se eu quiser, se eu não quiser, não vou continuar, mas... Eu acho que é muito doloroso, como coletividade, né? Para a sociedade brasileira, para os cineastas, para a atividade, é muito doloroso. Você vê pessoas dirigindo Uber, pessoas sem dinheiro para pagar as contas, pegando empréstimo em banco, entendeu? Sem dinheiro para nada. É o que eu estou vendo à minha volta. É muito triste. Em nome de quê, né?
Como última pergunta, né? Perguntar sobre os projetos futuros, porque a gente vive momentos difíceis, não só enquanto país, enquanto governo, mas também por conta desse isolamento que a gente passa um ano e meio, né? Então, tem gente que a gente conversa e fala assim, olha, parei totalmente de produzir, não faço nada há um ano e meio que eu considere que vá para frente. Tem gente que colocou no trabalho todas as suas esperanças de manter um pouco da sanidade, da disciplina, da organização, né? Então, a gente não sabe... os frutos da artísticos e culturais desse momento que a gente está vivendo, né? A gente já começa a vivenciar alguns deles, mas a gente não sabe qual vai ser a consequência. Então, eu queria que você falasse um pouco dos projetos em andamento, quando que a gente vai ver um filme novo de Ana Maria Magalhães, e que deixasse um recado para quem assistiu o filme, quem já assistiu e está aqui interessado em saber mais, né? Eu queria que você deixasse um recado e já indicar para todo mundo que assista Mangueira em Dois Tempos, vai sair no cinema em breve, sem dúvida, nas plataformas digitais, para quem não se sente seguro para ir nas salas ainda. É um filme que tem um som muito forte para quem está com saudade daquela bateria pulsando, quem já participou de um ensaio de escola ou já foi num desfile, sabe que quando aquela primeira batida deles em conjunto, o coração acelera na hora, né? A gente revive esses momentos algumas vezes durante o filme. Então, ele é muito indicado para quem também está com essa saudade, essa emoção diferente que só o carnaval traz. Eu queria que você deixasse um recado também para o pessoal que está assistindo.
Então, eu estou escrevendo um livro já há alguns anos, um livro que vai uma biografia até 20 anos de idade, mas eu já tenho 450 laudos. Eu pretendo escrever mais 150 e dar para o editor, que ele aí corta, etc. Mas é um, não é um livro só sobre a minha vida, mas sobre todo o entorno. Eu sou filha de um político, minha casa sempre foi muita gente circulando, minha irmã era atriz, meu pai era político. Então, é um filme sobre a cultura do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, sobre o cinema novo, sobre o teatro, sobre tudo. E eu quero muito terminar. Mas, enquanto isso, enquanto tudo isso acontece, eu estou remasterizando um vídeo que eu fiz em 1982, chamado Já Que Ninguém Me Tira Para Dançar, que é sobre a trajetória da Leila Diniz, que foi minha amiga. É um pouco sobre a nossa amizade, não deixa de ser. Eu estou remasterizando porque esse vídeo estava morrendo e eu tinha que remasterizar. Mas aí, então, é isso. Agora, eu quero deixar assim um recado. No cinema, o som é muito melhor, claro, do que você vê no streaming, né? Vai para o streaming no fim do ano, vai passar no Canal Brasil. O streaming é do Canal Brasil. Mas, assim, por enquanto, vai estar nos cinemas de Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, Porto Alegre, Manaus... Então, dia 5 de agosto, vocês podem... Porque é uma coisa que o Márcio Gomes falou, está com saudade do Brasil? Vai ver esse filme, que você vai ficar de bem com o Brasil.
Obrigado, Ana Maria. A gente queria, mais uma vez, reforçar que tem texto lá na apostila de cinema sobre Mangueira em Dois Tempos. A gente vai colocar lá também na lista um especial que a gente fez ali, uma entrevista com o Edson Farias, pesquisador lá da UNB, que ele fala sobre, né, o início das escolas de samba, formação, a gente passeando ali pelos filmes de Noel, de Joãozinho 30, para falar sobre todo esse processo. Então, a gente vai deixar esse material também linkado aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está ouvindo por podcast, todo o conteúdo que a gente grava, a gente também coloca em áudio para você baixar, ouvir quando você quiser, no momento que você achar melhor. Então, assista Mangueira em Dois Tempos. Viva o cinema nacional, né? Que bom que a gente continua lançando filmes, apesar de 2 anos e meio de um governo que quer destruí-lo. Então, Ana Maria, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema. Esse foi mais uma Apostila com Vida. Até a próxima.
Obrigada, até a próxima.